Pois é, minha gente, estamos aqui começando o nosso papinho, nosso encontro, é um encontro, né? Porque a gente para tudo para a gente mergulhar no, na espiritualidade, ou seja, no aspecto espiritual da nossa vida. E realmente, quanto mais eu convivo com esses espíritos extraordinários que sempre me acompanham aqui no meu trabalho, eu vou aprendendo as ideias mais avançadas que existem, né? Sobre tudo, sobre as nossas questões, sobre a dinâmica do ser humano, as técnicas que eles usam no plano espiritual, que tem passado para mim, né? Que eu chamo de terapia breve ou terapia das sombras, que são rápidas, são precisas, são extraordinárias. E, nossa, é uma visão tão nova, gente, que eu já nem mais lembro quem eu fui. Entendeu? É impressionante. E, ao mesmo tempo, eu sinto como eles dinamizam o conhecimento, né? A gente, puxa, a gente anda mesmo devagar, não, gente? Pelo amor de Deus, a gente anda devagar. Mas eu estou aqui nesse momento porque eu sei que você vai entrar profundamente naquele aspecto mais profundo seu. Porque a gente tem a tendência a ficar mais na superfície, né? Mesmo que em busca da nossa compreensão, da nossa solução, do como fazer para acertar. Mas o que é espiritual é o básico, é o profundo. É só isso, é profundo, né? Tem absolutamente a ver nada com o que a gente aprendeu em religião. É simplesmente o mais profundo. O que é o mais profundo da gente, né? O que é o básico da gente? Como é que é esse universo básico que, recentemente, eu descobri que o universo espiritual é um nível de vida, não é o astral. O astral, eu convivo bastante com o astral, e é que a gente chama, né, desencarnado, a gente chama de espírito, né? Então, a gente fala mundo, plano espiritual, espírito, né? Esse é um hábito brasileiro, mas não é a palavra melhor, né? Um desencarnado. É mundo astral, né? Hiperfísico, tem outros nomes. Porque quando a gente vai falar assim de mundo espiritual, né? A gente vai falar desse universo básico onde todos os outros universos, né, compõem. Quando você fala assim, a pessoa é próspera. É, ela é próspera. Por quê? Porque ela move poderes espirituais. Ela move. Né? O Mauá fala sempre isso, né? Espiritualidade é sucesso, ele, né? É o slogan dele, ele sempre chega e fala isso. Porque ele quer dizer exatamente isso: todo mundo que consegue sucesso, qualquer tipo de sucesso, sucesso afetivo, sucesso, né? Sucesso. É porque as forças espirituais da pessoa estão em ação. Quer dizer, é o grande poder humano. É o grande poder humano. Né? Porque essas forças espirituais é tão legal, é tão simples, não é nada complicado. Ela tem uma parte mais, digamos, superior, né? E, ao mesmo tempo, tem uma parte mais matéria. Então, na matéria, o espírito a gente chama de bicho, né? Aí o bicho da gente, o bicho de força, o bicho não sei o quê, o bicho é os corpos, os bichos é a inteligência corporal, como a gente chamaria aqui na Terra, né? Inteligência corporal, mas é bem mais que a inteligência corporal do corpo físico, é do corpo astral, do corpo emocional, de toda uma estrutura. Então é o espírito matéria, o espírito que se tornou matéria, que manipula a matéria. E tem uma parte do espírito que é uma parte mais, mais luz, mais, né, fora da matéria, né? Tudo junto, né, gente? Mas é uma parte, que uma região diferenciada. E essa região diferenciada é exatamente aquela que nos dá a lucidez, que nos dá a inteligência, principalmente inteligência. Então, essa parte é fundamental. Mas tudo trabalha junto, não é dividido. Portanto, né, quando a nossa alma está agindo, né, que é também dessa parte, né, luz da gente, quando a nossa alma está agindo, o bicho está agindo junto. É impressionante, porque também é o espírito. Então, logicamente, né, nós temos conosco, eu acho isso fantástico, eu me sinto tão bem, gente. Como eu me sinto bem de saber isso? Sabe por quê? Porque eu sinto que eu tenho tanta coisa, você não sente? Eu tenho tanta coisa comigo, gente, como é importante, né? A gente não tem solidão, a gente não tem fraqueza, a gente não tem medo, a gente não tem, né? Cada vez mais você vai sentindo, vai vendo, porque você não via, né? Você não via, você vivia na cabeça, achando isso, achando aquilo. Quando você começa a perceber que essas coisas existem, sempre existiram e funcionam, e como elas funcionam, dá uma coragem, sabe? Dá uma força, dá uma coisa que, nossa, e a gente vai com isso. E quando a gente vai com isso, nossa, como as coisas caminham, como as coisas andam. E isso tudo se mostra verdadeiro, verdadeiro, ponto final. Então, eu acredito que a maior bênção é a gente descobrir o aspecto espiritual da gente. Ele é o mais importante. Você vê que eu conheço gente que atua muito bem com esses aspectos, né, espirituais, e não tem nenhuma religião, são, até se rotulam de materialistas, disso, daqui, mas eles articulam muito bem, as coisas dele andam, que é uma beleza, as coisas dela andam, mas ela não está nem aí com isso não, né? Às vezes a gente fica com raiva, mas até bandido tem prosperidade. Então, por mais que a gente, né, não goste isso, mas até bandido tem, né? Não é isso? Tá cheio de gente aí, próspera, que é uma beleza, safada e sem vergonha, né? Vocês veem às vezes na política, bom, deixa pra lá. Mas, não é isso? E é próspero, né? Terrível a pessoa é, mas é próspera que ninguém pega e vai pra frente. Gente, como é a lei, né? Claro, tem que do ponto de vista a gente questione e tal. Mas lógico, né? No entanto, há uma percepção maior. Quando você começa a entrar nesse mundo, né, que eu estou aqui há muitos anos falando de metafísica, às vezes eu chamo de metafísica, as leis da metafísica, ou, enfim, dou nomes, mas de qualquer maneira é como funciona este plano, esse nível da vida, porque é todo inteligência, é todo perfeição. É que a gente começa a entender as coisas. Como é bom entender, né, gente? A pior coisa é a gente sofrer sem entender. Ai, meu Deus, como é difícil pra gente, né? Tá passando um negócio na vida e não entende. Por que isso na minha vida? Por que isso na minha vida, né? Por isso eu entendo que todo mundo fica atrás de mim fazendo pergunta aflito. Porque quer entender. Quer entender o que é que tá acontecendo com você. E, claro, que a gente lidar com a verdade não é uma coisa fácil. Não, porque a verdade é simples, ela é simples. Né? Mas a gente não está pronto para aceitar. Você acha que está, né? É claro, todo mundo acha que está. Ai, meu Deus, como vocês são, né? Vocês acham que estão prontinhos, né? Porque a curiosidade quer saber tudo, né? E que você aceitar a verdade. Se eu falar uma verdade, é que eu tenho certeza que você vai entender. Mas você não vai aceitar assim. Não vai. Eu vou falar. Vamos testar. Eu vou falar. Vou mesmo. Tudo na tua vida está certo. Não, é duro de engolir. Eu sei, eu entendo. Tudo está certo. Tudo, não. Tudo. Não, eu disse tudo. Tudo está certo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo está acontecendo ao seu favor, isso que é certo, ao seu favor. Ele é, em última instância, positivo e até necessário. Claro que se você olhar as partes positivas, né, você vai dizer, tudo bem, compreendo. Mas quando você vai olhar as coisas negativas, desafios, né, aqueles problemas que vocês gostam de cultivar há séculos, sabe, aquele teu problema, não. Aí já começa a ficar complicado. O que é isso? Sabe por quê? Porque primeiro é o seguinte, nós temos uma noção de felicidade completamente desvirtuada. Nós queremos sombra e água fresca, tudo na mão, facinho, todas as coisas da vida, tudo assim no tipo sorte, né? Vem, pá, né? E nós achamos que essa é a felicidade, esse é o melhor para nós. Porque quando você pensa no melhor para nós, o que é que você pensa? Dinheiro, que você possa fazer tudo o que você quer, sem se apertar, sem sofrer, né? Trabalho com gente que você gosta, com pessoa que você gosta, relacionamento afetivo com aquela pessoa, nossa, aquela alma gêmea. Não é tudo isso, não é isso? Então você tem um universo de fantasias, né? Que você considera o melhor para você. Você na cabeça, não o seu espírito. Ai, Caspa, é, tem um negócio aí superior, né? Não falei do eu superior, o espírito, aquela parte luz da gente? Não. Não, ele não quer, não vai te dar nada disso. Não, não é o bom para você. Segundo ele, não é. É a visão cósmica, o nosso espírito é cósmico. Ele tem visão do futuro, de todos os objetivos da nossa existência e de todas as nossas necessidades mais profundas. Ele tem toda a visão dos nossos potenciais e onde temos que chegar. Ele tem tudo na mão. Nosso espírito tem tudo, nosso espírito é perfeição. No entanto, você aqui, eu na cabeça, eu aqui nesse pedacinho de mim, é porque você não está reencarnado inteiro. É só um pedaço que está com a matéria. Então esse pedacinho, eu, a Luísa aqui na cabeça, eu, né? Tenho, né, sou um pedaço, então a coisa, a minha visão é bem mais acanhada, né, de mim e da vida. Não é isso? Que nós não temos essa visão ainda tão grande. Está melhorando, mas não está tão grande. Então, para nós, o melhor é X, mas para o espírito não é. E aí que começa a nossa indignação. Porque a gente não entende o que nosso espírito quer, me fazendo passar por essa situação. Mas não é difícil saber, não. Não é difícil. Se você, né, for inteligente, não é difícil saber, não. Se você pensar que tudo aquilo está no interesse do teu espírito, você tem que entender o que o teu espírito quer. O que ele quer? Ele quer que você desenvolva seus potenciais. Ponto. Por quê? Porque isso é um conjunto. O espírito é um conjunto de potencial. Esses potenciais estão mais latentes. Eles têm que vir e se expressar, atuar, existir. Não é? Ele tem que ser. Lá dentro, sua qualidade que não é usada não é interessante para ele. Então, a evolução é esse vir de dentro para fora, esse descobrir, esse existir. Então, em espírito, nós somos uma coisa incrível. Tanto que quando o nosso espírito, essa parte superior, está mais na gente aqui, nossa, nós agimos como gênios. Tudo bem, mas, então, né, a gente precisa compreender que nós estamos, né, fazendo com que a estrutura evolua. Nossa estrutura está evoluindo, corpo, corpos, etc. e tal. Nossa consciência aqui na cabeça está evoluindo. A manifestação da nossa, nós já somos inteligentes em espírito, a manifestação dela é que está evoluindo. A cada dia você está, o espírito, a matéria fica mais sofisticada, o espírito pode vir mais, por isso que vai mudando o cérebro, vai aperfeiçoando o cérebro, e quanto mais vai aperfeiçoando, mais o espírito pode, porque um cérebrozinho frágil, ele não vai poder fazer muito, agora com um cérebrozinho no capricho, ele vai poder fazer muito mais, concorda? Então nós estamos nesse caminho, tá, existe uma evolução, para a nossa condição atual existem alguns limites, mas em espírito não. E ele está sempre trabalhando para esse desenvolvimento da sua cabeça, dos seus elementos. Entendeu? Então, as situações que ele impõe para você mesmo, para ele mesmo, são situações de desenvolvimento e treinamento. Sensibilização. Claro que ele não faz isso só pela dor. Ele faz isso pelo exemplo dos outros em volta que a gente convive, pela inteligência, né? Pelo amor, né? E faz também, em alguns casos, precisa de experiências fortes. Toda experiência forte para nós é dor, né? Mas dor é só uma experiência muito forte. Vocês já repararam nisso? Né? Tudo, se for mais suave, até que é bom, né? Você passa a mão no braço, suave é carinho. Mas se eu começar a apertar, né? Intensificar, aí já deixa de ser carinho para ser dor. Então, o que é dor? Dor é uma experiência muito forte. Não é isso? Então, é para nós todo estímulo mais forte. Então, de repente, também precisa usar estímulos fortes. Ah, é, gente, precisa, porque a tendência sua é acomodar, né? Acomodar. Você já notou, né, que não dá para acomodar, né? Vocês já notaram, né? Quando acaba uma, começa outra. Acabou, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o nosso espírito não descuida um só instante, um só segundo, você é absolutamente assistido. Né? E tá em você, é o seu eu maior. É isso daqui. E tanto que a gente pode entrar em contato, tanto que a gente pode procurar, tanto que a gente recebe a gente mesmo, né? Tem hora que você vai conversar com alguém ou aconselhar, pra mim você tomou uma e outra, então que ficou mais soltinha na cabeça, Nossa senhora, você arrasa! Arrasa! Depois você fala, nossa, eu falei tudo isso. Ou eu fui lá e escrevi. Depois eu vou ler e digo, nossa, eu escrevi tudo isso. Então, né, nós temos esse canal, né? E volta e meia ele se manifesta. Quer dizer, depende de como você confia, depende de como você permite. Né? E eu, é bacana a gente fazer isso conscientemente, cada vez mais se identificar com isso e cada vez mais ser. Por quê? Porque isso é muito melhor do que sem isso. Entendeu? É só por. E nosso tema é nosso, é nosso, é nosso. Por isso eu digo, nós somos maravilhosos, a vida é maravilhosa, porque você tem tanta coisa incrível com você, é extraordinário. Mas, você veja, nós também, ao longo desse processo, nós nos apegamos a ideias, porque ninguém se apega a coisa nenhuma, a gente apega a ideia. Por exemplo, uma das piores, né, atuais apegos nossos é o outro, né, o outro, porque o outro, tudo é o outro, porque o outro é que te atrapalha, o problema é o outro, porque o outro não sei o quê, o temor dos outros, só que os outros com Z, como eu brinco, né, aqueles outros psíquicos na cabeça, aqueles... Então aí nós temos uma visão que o outro sempre nos atrapalha, que o outro é um obstáculo. Eu não posso ser si mesmo se não os outros gozam, se não os outros me desaprovam, se não... Enfim, nós fazemos um rolo negativo com isso, porque devagar estamos despertando esse eu existo. E isso só para despertar você tem que se perder. É, se perder. Você vê, a gente é criado, dependente, põe tudo para os outros, faz tudo para os outros, leva na orelha e devagar, que não é rápido, a gente vai despertando para um eu aqui dentro, né? Não eu, assim, eu. Devagar, e eu. Esse eu que está nascendo para a nossa consciência, já existe, mas para a nossa consciência, está nascendo. Então, você veja, a gente passa tanta coisa porque é o estímulo. O estímulo para a gente notar o eu. À medida que ele vai vindo, ele vai se impondo. E ele é o poder máximo em nós. Ele é um troço incrível, né? Ele tem carisma, força. Nosso eu é único. Nosso eu é especial. Nossa! Então a gente vê que as pessoas que têm isso mais despertado, né? São pessoas incríveis. Fascinantes, gente. Como não vai fascinar? Todo mundo é uma coisa maravilhosa, então você se fascina por essas pessoas. Geralmente elas se destacam no grupo porque elas têm mais espírito ali, têm mais a presença do espírito. Então, obviamente, chama a atenção da gente, atrai a gente, porque o que é bom a gente se atrai, né? O que é bonito a gente se atrai, o que é bacana e especial a gente tem curiosidade. Então, isso atrai. E elas acabam tendo uma vida de um certo privilégio na comunidade, porque elas se destacam. Se destacam, gente. Como é que vai segurar um Einstein? Como é que vai segurar, não é? Como é que vai segurar uma Madonna? Não tem jeito, né, gente? O povo que tem uma coisa, que joga uma coisa assim, não tem jeito, aparece, gente. Não é? Porque tem o espírito está mais lá. Isso não significa que a pessoa é perfeitinha, mas, né, ela é o que ela pode ser. Mas o espírito tem mais presença de espírito. Então ela tem uma presença, né? A gente vê a Madonna, ela tem aquela presença. Né? A gente vê a Maria Bethânia, tem aquela presença. A gente vê esse pessoal bacana, né, dos artistas, que tem uma presença maravilhosa, tá aí há 500 anos em cartaz, não é isso? Por quê? Porque o espírito é mais ali. E isso nos impressiona, né? E tem também o oposto disso, as apagadinhas. Esses corpos que andam pela rua, você já notou eles, né? É uns corpos que andam pela rua, dormindo, sei lá o quê, ainda num estágio, em que até o espírito parece opaco, sumiu, desapareceu. As pessoas na miséria, as pessoas em uma série de situações em que o espírito não tem acesso ainda, então eles não conseguem ganhar a vida, não conseguem nem, às vezes, se manter na vida. Não porque o mundo não oferece oportunidade, né? O mundo oferece, ainda mais hoje em dia, que tem muita coisa, oferece muitas oportunidades de melhorar. Mas, no entanto, a pessoa ainda não está naquela, né, naquela maturidade de poder aproveitar uma série de recursos que a natureza constantemente está favorecendo, a nossa sociedade e tudo mais. Não é isso? Ela ainda vai demorar em certas aprendizagens, em certas sensibilizações, para que ela desperte. E ela desperta, todo mundo desperta, porque o espírito está cuidando. Então, é tão engraçado que muitas vezes tiver a pessoa ali naquele sofrimento, tal, você vai, né, a gente naquela ignorância às vezes da gente, a gente vai tentar ajudar, né? A gente já fez isso com várias pessoas. E ajudar essa pessoa, para nós, é tirar ela dali, e fazer isso, fazer aquilo por ela. Só que o espírito dela não quer que tire, porque é ali que ela está crescendo, é melhor para ela. Aí nós metemos a mãozinha. Ah, mas levamos tanta porrada. Você lembra quando você se meteu a ajudar fulana e ciclana? Mas levou cada castimbada na orelha. Que foi terrível, não foi? E tudo deu errado. E mais, você ainda levou prejuízo. Eu fiz várias vezes, porque você sabe, eu tinha um conceito muito cristão, hoje eu não sou mais cristão, mas eu tinha aquele conceito cristão e que tinha que ajudar todo mundo, indiferente a tudo, e porque era necessitado, você tinha que correr. E eu fazia, e mais levei na orelha. Quer dizer, havia momentos e pessoas que se ajudavam e tudo ia bem. A outra, pelo amor de Deus, só encrenca, custei para amadurecer a minha compreensão espiritual, dizer, pera, esta pessoa não é para ajudar, por quê? A vida já está cuidando. Esta situação que ela está se queixando e sofrendo, que eu gostaria de aliviar, é a situação que ela precisa para isso, e aí a gente via exatamente o que estava fazendo. Às vezes a pessoa está lá embaixo, assim, por quê? Você vai tentar, ela é arrogante, né? Ela é arrogante. E aí, sim, é melhor não meter a mão, que ainda ela tem que passar muito para compreender. Aí você pega uma pessoa que já superou a arrogância dela, você vai tentar ajudar, nossa, como vai bem, e ela agradece, e você fica feliz, vai bem, não é? Fica um negócio gostoso, que é que a gente gosta, né? Uma sensação gostosa. Então você vê, não, essa aí tá pronta, mas também, para ela jogar fora aquela arrogância, nossa senhora, como ela passou, quanto já passou, e agora ela amadureceu, ela aprendeu, agora eu posso fazer isso. O espírito dela permite essa minha ajuda, porque ela está em condição. E a gente, então eu deixei isso tudo, né? Eu deixei porque eu comecei a ver com isso, porque quem não vê como eu não via, eu queria fazer tudo por todo mundo, entendeu? E levando a pior. Então eu parei, não é assim, por quê? Porque a natureza já não é assim, diferencia as coisas, Luiz, veja bem, porque sempre os espíritos me ensinam, né? Não, mas você não vai atender a fulana, não, mas eu estou nessa situação, trabalho tanto, faço tanto bem para os outros, como que eu estou nessa situação? E os guias falavam assim, né, são suas lições, e sumia. Mas como, Gaspar, você está com todo esse pessoal e você não tem, não tem privilégio. Não existe privilégio. Existe empenho e mérito. Existe mérito. Não existe privilégio, gente. Não. Não, e olha, eu tenho um pessoal comigo que é da pesada. Isso já é uma coisa fantástica. Mas a minha vida pessoal não tem privilégio, não. E se tem alguma coisa boa, é mérito. É mérito. Mérito do que eu conquistei através das lições que eu vivi. Como qualquer um de vocês. Só isso. Ah, mas você tem os dons. Tem. Ai de mim também se não usar bem os dons, né? Então, dons também quer dizer responsabilidade, não é? Claro. Se você falha com você, falha com você. Se você não usa os seus dons. Então, também você tem que ser maduro em relação ao quem você é e ao que o teu espírito pôs para você e o que você precisa assumir na sua parte. Ora, a experiência, não nenhum minuto da vida, e eu passei bastante o suficiente, porque quando é a nossa dor, é a maior dor do mundo, né, gente? Não importa que os outros tenham mais dor que eu. A minha... Não, dor é dor também, né? Também cheguei à conclusão, viu, gente, que todo mundo sofre, não tem quem. Você tem a ilusão que não tem uma pessoa que não sofre? Ela pode sofrer certas coisas. Ela pode estar bem em certas coisas. Não é isso? Tá. São conquistas. Mas do outro lado está ali a lição. Não é verdade, gente? Todos nós, gente. Olha, eu não queixo da minha vida, não. Eu tenho uma vida maravilhosa. Porque eu sou maravilhoso. Sou maravilhoso. Porque eu me vejo como eu sou interessado e empenhado. Quanto mais me dão, eu me esforço. Me dão material, eu entendo as coisas, eu me esforço para usar aquilo e tal. Entendeu? Então, eu realmente, aqui comigo, me digo, não, Luiz, você é maravilhoso, continua. Assim. Por quê? Porque eu também aprendi que eu preciso muito da minha consideração. Ajuda muito a mim, se eu tiver consideração. Uma coisa minha comigo, não tem nada a ver com ninguém. Né? Porque perceber que eu me dou a minha consideração, perceber que eu sou maravilhoso, porque quando... A gente é, vocês sabem também, quando vocês enfiam uma coisa na cabeça que quer mesmo, vocês sabem que vocês conseguem. Então vocês são maravilhosos, gente. Para vocês, quero dizer, né? Porque para mim, o que você conseguir não faz diferença, é para você que faz diferença. Então você também é maravilhosa. não é? Ainda mais que, não, quando eu digo que eu vou, não é isso? Olha, eu consigo tudo que eu quero, consigo, né, amiga? Eu gosto de falar isso. E consegue, vai, pensa aqui, sofre de lá, faz escândalo, né? Bairro inteiro sabe, mas tudo bem, chega, ponto, acabou! Chega, acabou, não interessa, não é? E é, mas isso é assim, não é? Então nós temos essa coisa maravilhosa, não é? E acabou, acabou, nós temos ignorância, ainda precisamos passar várias coisas para aprender, porque, sabe, gente, aprender ajuda, mas não vai fazer a gente evitar a vida, a vivência, o experimentar, não vai, não vai. O trabalho de desabrochar do nosso espírito aqui para a vida, a consciência, todos os seus potenciais, é um trabalho de vivência mesmo, de sensações e sensações, de experiências a experiências. Agora, claro, cabeça é melhor, né? Inteligência presente vai ajudando. Por isso, Zina, tudo, mais tudo na sua vida, nesse exato instante, como sempre, como em todo o seu passado e como será no futuro, trabalha pelo seu melhor. Eu faço intervalo e volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Estamos aqui de volta hoje falando um pouquinho de uma visão cósmica, né, da gente, indo fundo. Né? Claro que quando você começa a entrar nessa percepção que eu estou colocando, você vai começar a se perguntar, né? Por que isso, por que daquilo? Depois nós vamos falar daqui a pouco sobre isso com vocês. Vamos voltar para nós aqui, para o nosso assunto. Quando nós, então, começamos a entender isso, logicamente, para nós, isso é um trauma. Até faz sentido, mas entender, ou aceitar isso completamente, a gente precisa de vivência, prova, não é? Porque a gente entende, mas não entra assim fácil, porque a gente tem aquela coisa da dor, né? Ou aquela coisa de uma situação mais apertada, mais intensa, e a gente fica com a nosso senso do que é bom para nós, o que a gente chama de felicidade, brigando com aquilo, né? A gente usa muita revolta ainda, a gente é muito primitivo. Então a gente usa muita revolta, fica revoltado, fica com aquilo, cara lá. Mas quando você para e pensa, por que está na minha vida, mas com a ideia de que está querendo desenvolver alguma coisa, para o que é isso de mim? O que o meu espírito quer me colocando isso? Ah, e a pergunta vai dar resultado. Você vai entender. E olha, eu percebo que as coisas como vêm, como vão na vida, elas desaparecem. E eu percebi que elas desaparecem exatamente porque a gente aprendeu o que precisava aprender. A gente fez o que precisava ser feito, já chegou onde precisava chegar. Senão não desaparece não, viu? Não tenta fugir. Vai atrás de você. Vai atrás. Você larga uma pessoa ruim, daqui a pouquinho vem outra. Vai, porque as pessoas me criticam, me pegam no pé. Larga uma, vem outra. Ah, então aí você tem que parar. Pera. Não é o que eu estou fazendo errado. Aliás, você não está fazendo nada errado. São coisas novas que você precisa fazer. Precisa melhorar. Então, o que é isso? Melhorar é mudar. Então, o que eu preciso? Eu preciso, por exemplo, crítica. Crítica, que é a pior coisa do mundo, né? Nossa senhora, crítica bem feita por pessoa que a gente dá importância. Ai, caramba. Ai, meu Deus, que horror! Esfacela a gente. Tanto que a gente tem tanto medo de sentir essa sensação que a gente vem fazendo de tudo, até loucuras para não sentir, né? Tanto que a gente tranca a vida da gente, tranca caminhos, tranca tudo, de medo que possa. É um horror. Mas você não pode fazer nada disso, nem trancar, nem nada. Porque vai atrás de você. Vai atrás. Mas eu não tenho porquê. Mas não tem porquê essa pessoa fazer, mas ela fez. E mesmo que ela fez lá fora, o teu espírito fez saber, porque a colega contou. Você reparou como chega em você? Não adianta, a gente faz de tudo, né? Procura agir perfeitinho, procura fazer não sei o quê, procura evitar, procura não falar, procura. A gente se acaba e acaba se fechando até com medo de ser a gente. porque para não receber isso. E, no entanto, isso persegue a gente, persegue a gente. Então, você veja, quando é que isso para? Quando você percebe que você é vulnerável. Quando você percebe que o problema é você ser vulnerável a críticas, você vai fazer um trabalho diferente com você. A crítica está ali e eu estou aqui no exercício, né? Porque eu já faço isso, né? Não vou sentir nada. Isso é a opinião do outro. Eu sou eu. Eu estou do meu lado, eu sou assim e eu sou sempre certo. Eu fico naquela coisa comigo, vou dando uma força comigo, um migo no peito, né? Esse migo mesmo. Lá dentro, entendeu? E fico ali. Fico ali. E a coisa rolando, e fico ali. E as tendências antigas ficam querendo vir, né? Gritar, xingar, falar, mas como se revoltar? Aquelas coisas que você já conhece, que você faz. Digo, não, não vou fazer. Mas como não? Porque senão vai me fazer mais vulnerável. Eu não sou vulnerável, eu não quero. Quero aprender a não ser vulnerável. Não quero aprender a não ser vulnerável. E as críticas vêm. Gente, cada vez que eu percebo que eu fico e não sou vulnerável e insisto no meu ponto de vista, quer dizer, no meu sentimento, não, meu sentimento é certo, minha coisa é certa, e eu não vou mudar, eu não vou abalar, eu sou certo, eu sou certo, eu sou certo, eu sou certo. E fico, isso não me atinge, isso não é importante, isso não me atinge. Não fico na hora. Firme, firme, firme comigo. Aí, de repente, você relaxa, daqui a pouquinho vem aquela coisa outra vez, na tua cabeça. Não! Não! A gente vai vencendo uma fraqueza, né? A gente vai vencendo, não é? E, de repente, você vê que... Ah, que gracinha! Quando você vence a coisa, ou pelo menos aquelas... Você conseguiu aquelas que veio, você conseguiu... Gente, o que abre a prosperidade na vida da gente? O que a gente sente feliz? O que rola de coisa bacana por causa de uma vitória? Talvez ainda você não esteja tão forte que as próximas de você, mas você já está melhor para as próximas. E de uma em outra, chega o dia, olha que coisa mais incrível na sua vida. Chega o dia que você fala tudo. E nada te afeta. Não, olha que arraso. Pensa, gente. Olha que arraso. Tudo você pode fazer na vida porque nada te afeta. Você pode sair como você quer, você pode fazer o que você quer, você pode falar o que você quer, você pode ser quem você quer, você pode virar sua vida do avesso. Você pode fazer tudo que o teu espírito está com vontade, quando ele está com vontade, porque não tem mais perigo. Pensa, gente. E aí não tem mais medo de nada, porque não tem medo de fracasso, não tem medo disso, não tem medo daquilo, não tem medo daquilo. Que tudo está medo, né, gente? É um medão, porque, claro, né, doeu a gente ficar com medo. E não dói mais. Ah, gente, isso daí é o maior que você pode conquistar. Quem que te segura? E aí o espírito viu que houve aquele fortalecimento que você está bancando. Ah, ele vem mais. Mas vem carisma, vem espírito, vem vida, vem capacidades. Vem... Nossa, a gente se transforma num outro ser. Então você vê que nesse momento, quando você começa a chegar ali, você se agradece. Puxa vida, agradeço a todo mundo que cooperou comigo. Não quem me ajudou, né, me apoiando. Não, quem me criticou. Toda a maldade do mundo me fez uma pessoa forte e livre. E ninguém chegará a essa liberdade sem passar por toda a maldade do mundo. Pensa nisso, gente. Como chegaremos a isso? Porque nós achamos até que já estamos. Que estamos nada, gente. Vai, para de ser tão cego assim. Que você tá, mas eu sou boa. Ah, mas ser, ter algumas coisas boas não é. Aí, quando te dá uma pisada, você quase mata todo mundo. Vá! Não fica com essas conversas. Claro, né? Tá machucado, o animal reage, né? Não é isso? Machucado, você reage. Aí não adiantou mais, eu não quero me machucar. Agora, a opção que nós temos tido ao longo da vida é segurar a gente. É negar a gente, é se fechar para não machucar. Aí fecha toda a vida, aí a vida perde tudo. Quer dizer, não dá também, não dá. Essa opção, embora te defenda de algumas coisas, elas não dá, porque não adianta, o espírito faz vir a crítica de qualquer jeito. O cretino te telefona.
E se ele não chegar, a colega vem contar, não vem contar, colega? E é a mesma coisa que a pessoa tivesse dito na cara quando a colega conta, né? Não é isso? Então não adianta a gente fazer tanta coisa, porque vai, leva, porra, todo dia você leva. E todo dia você já tem medo disso? Todo dia você tem medo. Todo dia você tem medo da paulada. Porque se vier e vem, você vai receber uma paulada. Isso já domina a sua vida, viu? Isso domina a sua vida. Isso domina você. É uma fraqueza. Um vício já domina você. Se não superar isso, você não vai poder muita coisa, não. Porque o risco é tão grande, a dor é tão horrível, que a gente não vai. Não vai. A gente arranja aquelas desculpas, resiste. Claro, né? Claro, né, gente? E daí toma remédio, e daí toma tudo, entendeu? Então, é isso. É assim para todos nós, gente. É. Que coisa, né? Como o espírito faz para despertar o eu e a força do eu em se apoiar. Então, quanto mais crítica você recebeu, quanto mais seus pais foram terríveis, quanto mais foi aquilo, quanto mais foi... Nossa, às vezes o espírito faz você até nascer meia feia, meia isso, meia aquilo. Às vezes engorda você, acaba com você. O espírito, quando está querendo que você aprenda, ele faz o que o diabo para que você vença isso. Eu já vi pessoas que venceram isso, emagreceram, melhoraram a aparência, parece que ficou outra, ficou bonita, não sei de onde tirou aquilo, bicho, era um bicho feio. Tudo melhorou, porque ela fez o que ela precisava ter feito. E nós demoramos para acordar, né? Então apanhamos. Mas tudo que você apanhar, vai formando, vai indo, vai levando. Aí chega naquele momento, né, em que você percebe, cansei, não aguento mais de sofrer. Ou de lutar para não sofrer, porque os dois também cansa. Lutar para não sofrer é pior que sofrer, não é, gente? É o medo, é isso, é aquilo, e tem milhões de consequências. E eu estou frustrado porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não cheguei onde fui, não cheguei onde eu quero. Faço e nunca tá bom. É horrível. Então, de repente, você vai chegar no pontinho que eu cheguei. Pera, não tem problema no mundo nenhum, não tem problema com as pessoas nenhum. Isso aqui é uma coisa minha, isso é uma coisa da minha aprendizagem, do meu momento. Eu sou vulnerável à crítica. Se eu não me fortalecer para não ser, eu não vou poder chegar aonde eu quero. Pode botar isso para você. Não vai chegar. Não no sentido de que você não vai conseguir uma série de coisas. Vai, porque você tem outras partes muito legais e que elas trabalham para essas coisas. No entanto, ter essa segurança, ter essa paz, se sentir maravilhoso, se sentir de uma liberdade interior, assim, plena. Sabe essa coisa plena? Por dentro? Não vai. Mas por que com essa coisa? Não vai, gente. Não vai. Está traumatizado pela dor das pauladas. Mas quando você fica firme, forte... E você só vai aprender isso recebendo crítica. Não, eu sou assim mesmo, sou essa mesmo, eu sinto assim, eu faço assim, eu não vou. Eu sei os sentimentos pelos quais eu faço as coisas. Eu não vou aceitar isso, não vai me machucar. E vai tirando importância, aquilo vem na cabeça e você tira importância. Quando você vê, gente, passou. Mas dá uma reação tão boa. As primeiras vitórias, então, para mim, são as coisas mais bacanas do mundo. Eu me sinto corajoso, eu me sinto forte, com vontade de viver. Claro, né? Claro que eu ainda estou exercitando e eu estou sempre atleta, mas eu já sei que eu posso, eu fiz, eu consegui. Ah! Agora que vai, eu vou treinar. Vai falar, vai, manda os e-mails criticando, me ajuda. É! Aí, em vez de evitar, agora eu provoco. Eu provoco e treino. Ai, gente. O jogo virou. O jogo virou. Eu não, você diz. Eu não tenho coragem. Claro. Você não fez nem a primeira vez. Todas as críticas te afetam e te afetarão se você não começar. Mas não faz mal, querido. Não faz mal, não, viu, querida? Não. Vai levar mais até uma hora que o saco fica cheio. Quando o saco... Porque brasileiro é assim, né? Só trabalha com a corda no pescoço, quando o saco está explodindo, entendeu? Ele trabalha, né? Não é para isso que tem a vida? Então você vai ver, quanto mais você falar isso, mais essa semana você vai receber em dobro. Vai vir crítica de graça, as mais injustas. As mais injustas, essa é que é melhor ainda. As mais injustas são as que mais machucam. Porque aquelas que é justa, você reparte a teu... A tua, né? Se for uma crítica ali justa, a pessoa diz que eu sou mesmo. Essa daí não afeta muito, né? Mas aquela que é injusta. Mas aquela que é injusta é no gol. Ninguém. Olha, eu conheço pouquíssima gente. Porque eu estou aprendendo com os espíritos, quando, graças a Deus, meu pessoal é muito avançado e com eles eu fico, gente, com visagem. Ainda mais o Tibirias, eu gosto muito de Tibirias, né? Tibirias é uma graça. E ele ouve cada coisa, mas nada, ele não sente nada, porque eu sinto tudo que ele sente, né? Ele não sente nada, ele ri suave para a pessoa, não pega. Ah, eu quero. Falei, não, eu quero. Eu quero porque tem muito lucro. Muito lucro. Que adianta eu ser corajoso se eu não sou capaz de me bancar? Não é isso, gente? Isso é falta de posse, né? A gente não se banca. A gente sabe que nossas intenções, sabe que a pessoa está falando uma injustiça, sabe que não é adequado. E assim mesmo ainda machuca? Eu não fico do meu lado para dizer, não, meu sentimento não é nada disso. Cai fora. Não tô nem nessa. Não, essa vaidade. Não, essa vaidade, né? A ilusão do outro, né? Que o outro é mais que nós, né? E que nós, nossa verdade é menos. Porque a gente dá mais crédito pro outro, né? Do que dá pra gente. A gente sabe que as nossas intenções não é nada daquilo. E que aquela crítica é completamente infundada. Porque a gente sabe dos nossos sentimentos. No entanto, a gente ainda dá mais força pro do outro e se machuca. E menos força pra gente. Olha só como é que a gente é. Quando é que a gente vai aprender a dar força pra gente? Ah, na porrada. Ih, essa semana é hoje, viu? Vai, ainda depois de ouvir esse programa, teu espírito vai ficar animado. Prepare-se, hein? Prepare-se que vem de pá! Pode, hoje mesmo, você vai ver. Você escutou o programa? Ih, vem. Bom, mas você, a única saída que você tem é começar já. É começar já. Por quê? Porque se você fizer aquilo que o teu espírito quer e chegar mais cedo, for bom aluno, né, como eu falo, vai entrar de férias mais cedo, não fica, né, para revisão, não fica para segunda época, sei lá como é que chama isso hoje, não fica estudando as férias inteiras, enfim. Olha, você fez a tua parte, você simplificou a tua vida, entendeu? E você está aprendendo aquilo que precisa aprender, é se bancar, porque você vai para a eternidade viajar em tantas coisas e você não vai se bancar, não vai ser você? Você é a coisa mais bonita que o universo já criou e você não fica do seu lado? Você não sustenta o teu espírito, essa coisa maravilhosa? A tua verdade? A verdade do teu espírito? Então o que adianta você ser se você não banca? Você vê, as pessoas, porque eu sou boa, sou bacana, sou legal, tenho grandes sentimentos bons. Mas ela é vulnerável, apanha, não banca, então quem que é? Nada. Não é isso? É como o amor, eu sinto o amor, mas não banco. Então, o que adianta sentir? Entendeu? Ah, eu adoro os cachorrinhos. Ah, mas eu não posso ver sofrer, eu choro. Eu fico, sofro muito. Então, eu não, nem quero saber. Esse é o amor que você tem pelos cachorros? Ora! Poxa, você não banca? É, mas eu gosto, eu sou muito afetiva, sabe? Mas eu não quero ter ninguém porque eu sofro muito. Ah, tá. Então, o que adiantou ser bacaninha se você não pode usufruir do bacaninha? Porque você não banca. Você não banca. Então, por que adianta você ter coisas tão bacanas em você se você não banca, não usufrui, não tira proveito? Porque não tem maturidade. Porque não aprendeu a se bancar. Você está compreendendo? Então, a vida vai criar situações para isso. Ah, vai! Ah, vai! Mas já está, né? Já está. Não é a vida, é o espírito que faz isso. Teu espírito. Ele tem, né? Porque você está encalhada aí, dizendo que não, ai, que medo. Para sair do medo, qual é a melhor fórmula de sair do medo? Que aquilo que você teme acontecer. Chega uma hora, gente, que você perde o medo. Você fica tão calejado que, ah, também, que se dane. Concorda? Você perde o medo de tanto acontecer. Então, quanto mais você temer, mais vai acontecer. É. Agora, se você for pro outro lado, vai sumindo, porque você vai fazendo o que precisa ser feito com você, e aí não precisa dessa lição, essas pessoas somem, as mesmas pessoas que falaram opções de porcaria pra você, né? Chega pra você e vão falar, vão achar coisas maravilhosas em você. Aí você vai entender, é, né? Tudo era lição, né? A pessoa não sabe nem o que estava dizendo, meu espírito que fazia a boca dela falar pra mim. É. Aí eu preciso tomar um cuidado com o espírito dos outros, porque às vezes eu chego perto e eu sinto que a energia é pra meter o pau na pessoa e falar, ai... É, porque o espírito quer mesmo que você rejeite ela, que você faça, porque ela tá nessa lição. E a gente, às vezes, sem querer, vira gente disso. Precisa tomar um cuidado. Ai, então a gente precisa tomar um cuidado. Porque as pessoas vêm com a coisa. E como as pessoas também são coisas pra você. Viu? Ela pega a fraqueza de um pra pôr no teu caminho. Porque aquilo é lição pra você, viu? É exercício. Só que você tem que atinar espiritualmente, né? Com o que, que eles querem cooperar. Bom, eu expliquei, né? Eu expliquei. Agora fica aí na tua mão, né? Vamos ver o que você faz. Eu sei que não é fácil a pessoa aceitar isso daqui que eu falei. Eu também sofro e passo a vida como você. Mas também tenho sucesso e fico muito feliz quando eu tenho sucesso comigo. O único sucesso é ter sucesso consigo. Até semana que vem.